E nós estamos em linha agora com a advogada Luzia Cabreira. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa temática toda que envolveu aí a semana que passou, né, relacionada à questão da Mariana Ferrer, que é a menina, né, que sofreu estupro lá no Jurerê, e todo o drama que ela viveu, né, durante a audiência lá, que foi para julgar o camarada que cometeu o estupro, que acabou, inclusive, livre, né? Então, nós vamos conversar com a Luzia, que é advogada, né, do Grupo de Advogados Populares, que vai para comentar um pouco com a gente sobre essa coisa da justiça, né, como que a justiça lida, como que os operadores da justiça lidam com as mulheres, né, nessa situação, como viveu essa moça agora aqui em Florianópolis. Bom dia, Luzia, tudo bem?
Oi, bom dia, Helene, tudo bem?
Então, tu como advogada, né, e que acompanhas aí, que vives esse drama cotidiano, né, de ser mulher nesse ambiente do judiciário, né, como é que tu avalias aí todo esse drama vivido pela moça que foi estuprada lá no Jurerê?
Olha, eu vou ficar mais na questão da audiência, porque, como já falei, não tive acesso aos autos, né, até porque esse processo, a princípio, é em segredo de justiça. A princípio, não, ele é em segredo de justiça, né? Quando eu assisti aquela audiência, muita coisa me veio, né, na cabeça, e inclusive uma necessidade muito grande de estar naquela audiência, né, de tão absurda que eu achei. Eu acho que esses operadores, eles não fazem esse tipo de audiência, tem esse tipo de comportamento, se tivessem outras mulheres na sala de audiência, se tivesse defensor público, se fosse uma audiência que tivesse advogado de defesa, talvez se segurassem mais. Mas como eles estavam num ambiente muito íntimo deles, né? Na realidade, demonstrando até um certo companheirismo, né? Então se dão ao luxo de mostrar a verdadeira face de muitos operadores do direito, né? Assim, foi de um desrespeito, né, com relação à mulher, com relação à situação, é absurdo, o que demonstra só mais essa questão de que realmente eles se protegem, né? Eu não posso aqui falar que são amigos, mas tudo indica que existe uma relação, porque o judiciário, ele é composto, na realidade, por uma casta, né? Por pessoas também que se conhecem, por pessoas que participam da sua vida, da vida social um dos outros. Uhum. Né? E é isso que eu acho que essa audiência, ela, de certa forma, demonstrou o quanto que faz parte de uma elite, aqueles operadores que estavam ali, advogado, promotor e juiz. O juiz, né, deixou a audiência correr de uma forma absurda, em nenhum momento tomou qualquer atitude em relação ao comportamento do advogado. Ministério Público decepcionante, né? É o dono da ação penal, é quem devia estar ali defendendo, né, o Estado, defendendo a vítima, né? E age também de uma forma, precisa agir de uma forma paternalista em determinado momento, oferecendo uma aguinha e oferecendo para que a audiência talvez dê uma paradinha, né? Então, assim, eu como advogada, eu sempre atuo há 26 anos no judiciário e sempre tive dificuldade em lidar em audiências, principalmente audiências compostas no campo masculino, né? Os homens, eles em sala de audiência, juiz, promotor e advogados de defesa, geralmente criam, antes da audiência, naquele momento inicial da audiência, algum tipo de comportamento, alguns, não vou generalizar, de certa intimidade, né? Então, aquela conversinha do mundo masculino que exclui quem está na sala de audiência, principalmente é mulher, né? Inclusive, eu até, como um desabafo aqui, né? Eu levei 10 anos para utilizar vestido em sala de audiência, né? Eu me masculinizava para entrar numa sala de audiência. De tão forte que é essa questão machista, né, dentro desses espaços.
Como é que tu acha que isso pode mudar? Quer dizer, nós estamos no terceiro milênio, né? Nós ainda temos que viver isso, né? Tu, como profissional do direito, ter que viver dessa forma, se comportar dessa forma, esperar 10 anos para poder assumir uma condição, né, mais feminina dentro do... E também essa coisa do próprio lance do estupro, né? Onde ainda a roupa que a pessoa veste, a maneira como a pessoa olha, tudo isso culpabiliza a vítima, né? Como mudar isso, né, num tempo em que parece que as coisas ainda voltaram mais ainda para trás, né?
É, eu acho que a gente tem aí algumas coisas que permanecem, né? A mulher, essa visão da mulher sedutora, né, que está sempre querendo seduzir, que os homens têm, né? Essa visão de que a mulher diz não, mas quer dizer sim, né? Essa visão de que os homens têm mais necessidade sexual do que as mulheres, né? Que as mulheres são para servir. Eu acho que isso, a gente está em pleno século, né, em século XXI, mas isso permanece de uma forma ainda muito forte, né? Olha, eu sinceramente não sei como mudar isso, né? Eu acho que a gente pode ter alguns mecanismos de formação, né, nesse campo para os operadores do direito. Acho que passa por isso, passa por fiscalização da CNJ. Agora, nesse momento, por exemplo, esses três ficaram famosíssimos, né, no país. Uhum. Né?
Mas tu acha então, que vai assim, acontecer algo com eles? Quer dizer, vai ter alguma consequência para essas pessoas, além de todo esse julgamento moral que eles estão vivendo nas redes sociais?
Eu, pessoalmente, não acredito que vai ter. Tá? O advogado é um advogado famoso da cidade. É. Né? Então, não sei a que ponto que a OAB, em situações mais graves, a gente não vê uma atuação mais forte, em situação mais grave, em situações até de né, mais criminosas no sentido do Código Penal, né? Uhum. A atuação não é tão firme, então imagino que também não vai acontecer grandes mudanças, né? Esquecendo também que a OAB, apesar de ter mais de 60% de mulheres na advocacia, ela ainda é uma instituição também controlada por homens, né? Há muitos anos. Acho que nunca tivemos, na realidade, uma presidenta mulher. O juiz da CNJ, né, a gente sabe muito bem quais são as consequências no judiciário, quando as situações são extremamente graves, né, os juízes são aposentados como castigo, né? Uhum. Então, também não vejo muito futuro. Com relação ao Ministério Público, muito menos, né? Ele é um órgão extremamente independente, e ainda que a fiscalização sobre o Ministério Público, ela não existe, né? Ela é irrisória. Então, sinceramente, não acredito que isso vá além dessa exposição pública que eles estão tendo, né? Uhum. Que é fundamental também.
Sim.
Né? Mostrar. Ficaram conhecidos no país inteiro pela audiência absurda que conduziram, né? Que fizeram, né? É. Então, assim, eu acho que formação, né? Que é o que. Tem outros espaços no campo do direito que vem fazendo vem fazendo algumas formações, por exemplo, as audiências de custódia, criaram mecanismos, né, de agentes sociais presentes nas audiências de custódia. Né? Uhum. Então, talvez mecanismos desse tipo, assim, de formação de algum agente ligado à sociedade civil presente nesse tipo de audiência. Né? O problema que nós temos aí é que o estupro, ele é segredo de justiça, né? Então, ele é para portas fechadas. Mas teria que se pensar algum mecanismo de algum agente social ligado à sociedade civil presente nesse tipo de audiência, né?
É.
Não sei, são ideias que me surgem, assim, depois da sua pergunta, né?